Minas Gerais pode garantir autossuficiência brasileira em gás natural, comemora Eduardo Azeredo.
Selma Elias cobra apoio do governo federal para pescadores artesanais.
Confira agora as notícias do Senado Federal nesta segunda-feira.
Boa noite. Reservas existentes em Minas Gerais podem dar autossuficiência ao Brasil na produção de gás natural.
A descoberta de um poço de gás natural na cidade de Morada Nova, na região central do estado, foi comemorada pelo senador Eduardo Azeredo. Confira na reportagem de Rogério de La Fuente.
A descoberta foi feita no dia 27 de agosto, depois de pouco mais de um mês de perfurações, e foi feita a uma profundidade de 1.440 metros. O volume de gás encontrado não foi revelado e só deverá ser divulgado depois que a perfuração chegar à profundidade de 2.500 metros. Senador por Minas Gerais e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o tucano Eduardo Azeredo comemorou o achado.
A bacia do São Francisco é considerada de grande potencial para descobertas de gás natural. Especialistas dizem que seria o caminho mais fácil para que o Brasil, assim como aconteceu com o petróleo, alcançasse a autossuficiência em gás, eliminando, por exemplo, a dependência da Bolívia e cá entre nós, de seus governantes ocasionais que podem trazer problemas como recentemente tivemos.
O que leva os especialistas a considerarem a região da bacia do São Francisco de grande potencial é que ela possui uma configuração geológica semelhante à da Sibéria, a região que se estende da Rússia ao Cazaquistão e é responsável por boa parte do gás natural que abastece a Europa.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, atribuiu o crescimento da classe C do Brasil à implantação do Bolsa Família.
Magno Malta reclamou das críticas feitas ao programa e do discurso de que é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe aos mais pobres.
É preciso ensinar a pescar. Não pode dar o peixe na mão. Isso é verdade. Mas o Brasil ainda tem 20 milhões de irmãos nossos que nunca mais aprenderão a pescar. Eles já foram tão esfolados, já arrancaram tanto deles, já humilharam tanto, que eles nunca mais aprenderão a pescar.
Magno Malta acrescentou que a nova classe média aposta na educação como meio de possibilitar a inclusão social. Seria um caminho para que programas como Bolsa Família não existam mais dentro de 15 ou 20 anos.
E o senador José Bezerra, do Democratas do Rio Grande do Norte, adverte que o Brasil vive o auge de um processo de falência da educação.
Ele contou que no Rio Grande do Norte, milhares de crianças e jovens continuam sem escola. Metade dos 18 mil professores do estado está fora da sala de aula e muitas escolas estão desabando.
José Bezerra afirma que o problema é mais grave na educação básica, porque parte de seus recursos é desviada para o ensino superior.
Urge uma modificação da relação dos governantes estaduais com a educação básica, que precisa de recursos orçamentários que garantam melhor distribuição e utilização eficaz para esses recursos.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB, pediu a implantação de mais institutos federais de educação, ciência e tecnologia em municípios no interior da Paraíba.
Segundo ele, em João Pessoa são oferecidos 14 cursos superiores e 11 técnicos, que atendem também a Campina Grande e Cajazeiras, mas a oferta é insuficiente para atender a demanda do estado.
Roberto Cavalcante acredita que a instalação de novos institutos impedirá a evasão de talentos para as capitais de outros estados do país.
Há um conjunto relativamente complexo de causas a impedir o adequado desenvolvimento das áreas mais pobres do Brasil. Entre eles, com toda certeza, figura a drenagem de talentos que se faz em função da indisponibilidade das oportunidades de ensino no interior.
A senadora Selma Elias, do PMDB, pediu ao governo federal mais atenção aos pescadores artesanais que sofrem com o baixo preço do pescado.
Selma Elias lembrou que, em agosto, pescadores de Itajaí, em Santa Catarina, chegaram a fazer uma paralisação pelo reajuste do preço do pescado.
Além do fato de o valor ser o mesmo há mais de uma década, o baixo valor que o pescador consegue por quilo de pescado não é suficiente sequer para o seu próprio sustento. A situação em outros estados é ainda pior que a de Santa Catarina. Posso citar São Paulo e Rio de Janeiro, onde o pescador de sardinha estaria recebendo apenas 80 centavos por quilo de pescado.
Selma Elias reclamou ainda que os pescadores de determinadas espécies não recebem nada na época do defeso, quando a pesca é proibida por causa da reprodução dos peixes.
O senador Marco Maciel, do Democratas, registrou o término do Ano Nacional Joaquim Nabuco, instituído pela Lei nº 11.946, resultante de projeto de lei apresentado pelo senador pernambucano.
Marco Maciel ressaltou que o pensamento de Joaquim Nabuco continua atual e, se vivo fosse, estaria lutando pela reforma política e das instituições.
Marco Maciel concluiu que o Brasil deve estar atento à necessidade de aperfeiçoamento das instituições.
Para que o Brasil possa, com a sua democracia consolidada, com suas instituições devidamente vertebradas, para que possamos, então, por esse caminho, ao final, termos uma democracia que possa efetivamente reagir às suas dificuldades e enfrentar os problemas institucionais que venham a turvar o caminho de consolidação das instituições federativas e, mais do que isso, do nosso sistema democrático de governo.
A Justiça Eleitoral autorizou o envio de tropas federais para 120 municípios em todo o país, a maioria no estado do Pará.
Dos 151 pedidos feitos ao Tribunal Superior Eleitoral, o Pará, com 106 requerimentos, é o estado com maior número de solicitações de reforço do Exército. Saiba mais na reportagem de Érica Christian.
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador João Maroja, negou que os pedidos mostrem que as eleições no estado estejam comprometidas pela falta de segurança. Ele destacou que os juízes eleitorais estão agindo por precaução e que as tropas só vão para as ruas no caso de extrema necessidade. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, elogiou a iniciativa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral ao lembrar que a disputa política no estado está acirrada e apontou o problema da violência como justificativa para o envio do reforço.
O estado do Pará está abandonado. A violência é graça aqui no estado. Em função disso, o presidente do tribunal deve ter se precavido e ter pedido o reforço policial para garantir tranquilidade nas eleições. A violência no Pará é uma realidade.
Além do Pará, soldados do Exército vão acompanhar as eleições em 11 municípios do Amapá, 10 de Roraima e 2 do Tocantins. Uma boa parte do efetivo vai atuar nas sessões eleitorais localizadas em aldeias indígenas. Segundo a lei eleitoral, cabe aos tribunais regionais pedir ao Tribunal Superior Eleitoral o envio de tropas para garantir tranquilidade na votação e na apuração dos resultados.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defendeu a atualização da lei sobre residência médica, que é de 1981.
Ele disse que os médicos residentes trabalham 60 horas por semana, ganham uma bolsa auxílio e ainda pagam imposto de renda sobre esse valor. Na opinião do senador, isso tem que mudar.
Inácio Arruda relatou a conversa que teve com o ministro da Educação sobre as reivindicações. Os médicos residentes querem reajuste de 38,7%.
Ele tem uma opinião firmada de que não é possível ir além dos 20%, que os 20% é o máximo que o governo tem condições de oferecer agora. Mas pode sentar na mesa e, no acordo, incluir os 18% ano a ano com a inflação. Corrige a inflação, mais uma parte dos 18% para liquidar essa fatia de reivindicação restante dos médicos residentes.
A senadora Fátima Cleide, do PT, criticou a distribuição de panfleto em Rondônia que interpreta o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos porque manipula as informações.
De acordo com a senadora, o panfleto usa argumentos para induzir o erro e pregar preconceito, discriminação e intolerância religiosa.
Fátima Cleide lembrou que, ao contrário do que afirmam, não existe projeto no Congresso para aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Não existe nenhuma das duas casas do Congresso Nacional nenhum projeto que se relacione a casamento gay. O PLC 122, que tem tanta gente contra e tanta gente boa se omite de se expressar com relação a esse projeto, ele trata apenas da discriminação e do preconceito que sofrem milhões de pessoas neste país.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.